Fala pessoal, tudo bem? A ideia hoje aqui é contar um fato histórico deste 20 de março, só que do ano de 1602, quando foi fundada a Companhia Holandesa das Índias Orientais, e esse fato foi o primeiro IPO da história da humanidade. E curiosamente, foi uma empresa estatal, né, que foi criada com o objetivo de explorar o comércio, né, a rota, o caminho das Índias para a Holanda. Então, eu queria compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente começar a contar um pouquinho essa história que tem origem ainda no século XIV. Aqui a gente deve lembrar que já existia comercialização de produtos de especiarias indianas, isso desde os anos 400 depois de Cristo. Os romanos já utilizavam bastante a pimenta do reino, o cravo, a canela, né, e outras especiarias, mas esse comércio era muito centralizado de forma terrestre, logicamente, né? Então saía da Índia, passava por todo esse caminho aqui, chegando até o Egito, e daí do Egito era negociado especialmente por mercadores de Veneza e aí distribuído para o restante da Europa. Acontece que no século XIV ainda, o governo do Egito, que está aqui, certo? A Índia está aqui, e a. Deixa eu pegar a cidade de Veneza aqui, que está mais em cima, para vocês conseguirem visualizar mais ou menos o que a gente está falando. Peraí, cadê um zoom a mais aqui? Está aqui, Veneza, certo? E aqui a gente tem o Egito. Vou puxar um pouquinho mais, está aqui. E também temos como um ponto interessante a tomada de Constantinopla, né, em 1453, que da onde também se fazia bastante comércio desses produtos vindos da Índia, mas em 1453 a cidade de atual Istambul, né, Constantinopla, foi tomado pelo Império Otomano. Então restou o Egito como porta de entrada desses produtos indianos para a Europa. E aí no século XIV, então, o governo do Egito fez um acordo que somente os venezianos podiam comprar temperos e especiarias aqui do Egito. E os venezianos foram ligeiros e já colocaram um imposto de 30% em cima dessas especiarias. É claro que a Europa se viu ali num dilema, num grande problema, né? O preço disparou dessas especiarias no momento em que o europeu já estava habituado com esses produtos. Aí entra em cena o país conhecido de nós brasileiros aqui, Portugal, né, que tinha esse quintalzão aqui para o Atlântico, né, uma vista privilegiada para o Atlântico. Portugal, então, começou a tentar criar uma nova rota comercial, e em 1488 eles enviaram esse cara aqui, ó, o Bartolomeu Dias, tá, que descobriu, então, ele chegou, foi o primeiro cara a contornar o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, chegando ao Oceano Índico a partir do Atlântico. Então, vamos lá de novo para o mapa. Aqui estaria o Cabo da Boa Esperança. Não é à toa que aqui temos a cidade do Cabo, inclusive, né? Inicialmente foi chamado de Cabo das Tormentas, né? Porque o encontro aqui entre os dois oceanos parece que deixava as águas bastante agitadas. Bom, mas o Bartolomeu Dias, ele apenas descobriu aqui e retornou para Portugal, né, para contar a novidade. E aí, 10 anos mais tarde, em 1498, o Vasco da Gama, o navegador Vasco da Gama, finalmente então contornou o Cabo da Boa Esperança e chegou aqui em Calicut, na Índia. Eu deixei aqui marcado para não me perder. Está aqui, ó, onde chegou o Vasco da Gama em 1498. E claro que depois foi estabelecido uma rota comercial, e armazéns e tudo mais, né, foram criados aqui. E desde então passou-se a estabelecer um comércio dos portugueses e também dos espanhóis mais para frente com a Índia, tá? Aí em 1499, um ano depois, entra em campo um outro personagem interessante, um outro Bartolomeu, o Bartolomeu Marchionne, que era um mercador e um banqueiro de Florença, um cara já multimilionário para a época, e porque essas viagens custavam muito dinheiro. Portugal não estava lá muito bem de caixa, não. E aí recorreu ao Bartolomeu Marchionne, que financiou então uma viagem com 1.200 homens e muito ouro, financiado então pelo Marchionne, acompanhado de outro navegador, o Pedro Álvares Cabral, né? Bem sabemos, acabou se perdendo um pouquinho, veio parar aqui na Bahia, né, em um 21 de abril de 1500, mas isso é outra história. Junto então, foram 13 navios que vieram nessa expedição aí com 1.200 homens, e apenas 7 voltaram, mas voltaram com 700 toneladas de especiarias. Bom, aí ao longo de todo o século XVI, são aproximadamente 705 navios portugueses que fizeram esse caminho das Índias, né? E os portugueses, inclusive, criaram um comércio também com a China, levando o ópio indiano até a China e chegando também à ilha de Macau. Não é à toa que a ilha de Macau fala português até hoje, né? Por essa influência portuguesa. Bom, aí a gente coloca em campo, porque nesse meio período aí, a Europa estava efervescente, né? Aqui a gente, nós brasileiros chamamos de Holanda até hoje, né? Mas eles gostam de ser chamados de Países Baixos. Está aqui o território que fica entre a Bélgica e a Alemanha, e tem aqui o Mar do Norte como vizinho também. E nessa época aqui, aproximadamente 1.000 anos atrás, vamos colocar aí, 20% desse território aqui estava literalmente debaixo d'água, tá? Os habitantes aqui em geral eram pescadores e a situação era tão terrível, né? Era um pântano tão difícil de habitar que nem o feudalismo se fez presente aqui nos Países Baixos, né? Aquela história de você trabalhar na lavoura em troca de comida para um nobre, isso aqui não acontecia na Holanda, tamanho era o desinteresse em habitar essa região. E essa dificuldade com o solo, ela foi fundamental, porque os holandeses precisaram desenvolver um trabalho comunitário muito interessante para drenar, né, para criar duques, drenar a água dessa região aqui, para eles poderem, claro, desenvolver a sua agricultura, a sua pecuária. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, a cidade de Amsterdã e perceber a proximidade dela com as águas, né? Era uma das cidades totalmente inundadas que os holandeses trabalharam, e trabalharam bastante para drenar toda essa água, tá? Aqui até, inclusive, mostra aqui como a cidade de Amsterdã é banhada mesmo por rios, né? Bem, e aí, claro, os holandeses não queriam ficar fora dessa festa e eles estavam em guerra com os espanhóis. Esse território aqui, por muito tempo, pertenceu ao reino espanhol. A guerra, conhecida como a Guerra dos 80 Anos, durou de 1568 a 1648. E aí começa a entrar alguns personagens interessantes da nossa história. O primeiro deles é o Arnaud de Holanda, que viveu aqui no Brasil em 1525, aproximadamente. Tá? Ele veio parar aqui no Brasil depois de navegar por muito tempo com os portugueses. Ele resolveu, então, se assentar em Pernambuco, fundando a família Buarque de Holanda, que, por curiosidade, né, é a família... O Arnaud de Holanda, então, criou, né, vamos chamar assim, deu origem à família Buarque de Holanda, da qual fazem parte aí o músico brasileiro Chico Buarque de Holanda, também o seu pai, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, e os ex-presidentes da República, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Hermes da Fonseca, além do romancista José Lins do Rego, também era descendente do Arnaud de Holanda. Mas a participação dele para por aqui, tá? O cara que foi importante mesmo foi o Jan-Hugen van Liechtenstein, que foi um cara, um holandês também, que navegou por muitos anos com os portugueses e chegou, inclusive, a copiar mapas e obter informações não apenas sobre navegação, como também de práticas comerciais, né, dos portugueses na Ásia. E aí ele lançou o livro Relatos de uma Viagem pelas Navegações dos Portugueses no Oriente, em 1596. Esse livro chegou rapidamente também a uma certa ilha da Grã-Bretanha, né, que fundou a sua Companhia das Índias Orientais também no final, entre 1598 e 1600 aproximadamente. Né, e em 1600, dado o sucesso desse livro, então, do Jan-Hugen van Liechtenstein, em 1600 já haviam 6 empresas holandesas operando navios mercantes, né, mas lá sem muito sucesso, não estavam conseguindo estabelecer uma rota comercial, muitas dessas embarcações ficavam pelo caminho, muitos tripulantes morriam nessa viagem, que era dificílima, né, metade dos navios aproximadamente não voltavam, e com uma dificuldade de que ninguém queria financiar as expedições holandesas. portuguesas, já que nesse momento aqui os portugueses tinham dominado, os portugueses e os espanhóis também, né, tinham dominado essa rota com um índice de eficiência muito maior do que os holandeses, que eram marinheiros de primeira viagem nessa rota aqui, né? Os holandeses já eram exímios pescadores, inclusive eles já tinham barcos muito modernos para a época, né, onde você fazia toda a limpeza do peixe já em alto mar, já trazia ele limpinho para a costa. Bom, aí que o governo holandês teve uma ideia muito interessante, dada a dificuldade então de financiamento. O Bartolomeu Marchionne, por exemplo, não tinha interesse em financiar essas expedições holandesas. O governo holandês, então, já era uma república, né? Foi a primeira república da Europa. Ele resolveu reunir essas seis empresas, estatizou todas elas, né, e formou a Companhia Holandesa das Índias Orientais. E esse foi o primeiro IPO da história, porque ele foi financiado por acionistas. Foram 1.143 pessoas, 1.143 holandeses, que compraram pequenas partes dessa empresa, da Companhia Holandesa das Índias Orientais. E a empresa conseguiu fazer uma captação aí de 6,5 milhões de guildas, o que dá aproximadamente 340 milhões de reais. Esse foi o valor de mercado, então, da primeira empresa a listar papéis numa bolsa, né, a Bolsa de Amsterdã. O PIB da Holanda, em 1602, era de aproximadamente 8,5 bilhões de reais. Então, 340 milhões de reais num primeiro IPO. É um valor bem interessante, né? Também ficou determinado nessa abertura dessa empresa da Companhia Holandesa das Índias Orientais o pagamento de 0,00015% de dividendos que seriam pagos nos anos de 1603, 1605, 1607 e 1608. Só que nos primeiros anos não houve pagamento de nada, né? 22 navios foram construídos com esses 340 milhões de reais. Mas o faturamento dessa empresa se dava muito mais pelo saque a navios espanhóis e também pela comercialização de escravos. Especiarias, que é bom mesmo, nos primeiros anos não tínhamos nada. Tanto é que em 1607, um terço dessas ações já haviam trocado de mãos. Os holandeses então partiram para conquistar a Indonésia. Em 1622, o arquipélago de Banda. Deixa eu tentar achar ele aqui. A Indonésia está aqui, né? O arquipélago de Banda é aqui, ó. Quando da chegada dos holandeses, cerca de 15 mil pessoas viviam nessa região aqui, nativos, né? 15 anos depois, restaram apenas 600, porque os holandeses chegaram chegando, assassinaram toda, quase praticamente toda a população aqui de Banda Aceh. E aqui estipularam, então, um importante centro de comercialização. E com o passar dos anos, eles pegaram uma experiência muito interessante nessa rota e aí passaram a disputar o protagonismo com os portugueses, superando os portugueses de longe. Em 1622, as ações da Companhia Holandesa das Índias Orientais já tinham se valorizado 300%. Em 1670, a companhia já tinha 50 mil funcionários, né, o que é mais ou menos a quantidade de funcionários do Credit Suisse e da Apple, e tinham 30 mil soldados e 200 navios, e pagava já 40% de dividendo ao ano. E aí, para a gente ver como, e finalizar a história, como eles conseguiram inverter essa disputa com os portugueses, no século XVII, os holandeses enviaram 1.770 navios para o Oriente, enquanto os portugueses enviaram apenas 371 navios. No século XVIII foi ainda pior. Foram 196 portugueses, navios portugueses, né, contra 2.950 navios holandeses. Aí a gente teve depois, né, nos próximos anos, a Revolução Industrial na Inglaterra, e aí o jogo virou mais uma vez. Mas isso é papo para uma outra história, né, para um outro episódio. Eu queria deixar aqui só um pouquinho da história, então, da Companhia das Índias, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, o primeiro IPO da história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa historinha breve aqui. E aí, sempre que tivermos alguma coisa envolvendo aí fatos históricos, a gente traz para vocês de novo, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, tchau, tchau.